Esta é a Arcai. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Posidônio. E para nos falar sobre ela, temos o grande prazer de receber como convidado Eduardo Boechat, professor de Língua e Literatura Latina do Departamento de Letras Clássicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, meu colega. Eu sou a Beatriz de Pauli e junto comigo para esta entrevista está Fernanda Pio e na produção Lorena Ferreira. Boechat, querido, muito bem-vindo.
Obrigado, Beatriz. Olá, pessoal. Olá, Fernanda. Estou muito satisfeito de estar aqui. Obrigado pelo convite. Queria agradecer ao professor Gabriele Cornelli, meu amigo. Então, estamos aí para falar sobre o Posidônio de Apameia.
Isso mesmo. My struggle. Nós te agradecemos. Pela presença. Mas antes da gente chegar no Posidônio, a gente queria saber um pouquinho sobre você, sobre a sua história, sobre a sua carreira. Então, assim, conta pra gente como é que foi que você se interessou pelos estudos clássicos, pelo latim.
Tá bom, Beatriz, vou falar. Então, é uma longa história que já teve início há muito tempo atrás, né? Morei muito tempo na Inglaterra e a minha graduação é em comunicação social aqui no Brasil. Mas me mudei pra Inglaterra na década de 90 e realmente ingressei nos estudos clássicos lá, né? Eu fiz primeiro o que eles chamam de Bridge Degree, que é um Postgraduate Diploma, que é uma espécie o mestrado lato sensu, o King's College. Depois fiz o mestrado MA na UCL, University College of London. Frequentei quase todos os colleges da University of London. E o meu doutorado, o meu PhD, foi na Royal Holloway, University of London também, não é? Então, eu trabalhei, dei aula tanto na UCL quanto na Royal Holloway, aula de latim. E terminei, tive a minha vaiva. Viva Voque, no fim de 10, em 2010. Então, o meu doutorado durou 7 anos, né? Não foi full time, né? Foi, tipo, trabalhei também, né? Mas ao todo durou 7 anos. Tipo, nunca foi só destinado a estudo, né? A pesquisa. Então, terminou em 2010. Aí, trabalhei mais 2 anos lá, no Donald Latin, lá na University of London. E por razões, tanto profissionais como familiares também, pessoais, eu achei que era melhor voltar para o Brasil. Então, eu voltei para o Brasil em 2013 e passei para um concurso professor substituto na UFRJ, no Departamento de Letras Clássicas, Latim. Trabalhei lá por 2 anos. Depois fiz 2 pós-docs com bolsa. Um foi quando eu conheci, o primeiro foi na Arcai, quando eu conheci o professor Gabriele Cornelli, né? Tive uma ótima experiência lá, fiquei 1 ano e meio, dei aula no mestrado e depois trabalhei 1 ano no Departamento de Filosofia da UFMG, com o Fernando Puente, né? Também com bolsa da CAPES. E tive a sorte, a felicidade de passar em primeiro lugar no concurso para professor de latim, para professor efetivo, em 2018, voltando para o Rio, para a UFRJ. Eu sou carioca, né? Então foi realmente muito bom, porque é a minha cidade. E estou lá, firme e forte, no nosso departamento lá, nosso querido departamento lá de letras clássicas da UFRJ, né? Desde 2018. Então,
Conta um pouco, então, para nós dessa. Você falou que toda a sua formação, né? Grande parte da sua formação, aliás, se deu lá na Inglaterra, no Reino Unido. Como você avalia a abordagem dos estudos clássicos, né, na Inglaterra, e o que você acha que nós poderíamos aproveitar dessa experiência deles, dessa abordagem dos estudos clássicos?
Posso considerar uma pessoa de sorte, porque, olha, a posição do Reino Unido nos estudos clássicos hoje em dia é realmente uma posição de destaque. Pessoas... Você vê lá, tem nos colleges que eu estudei, que até esse ponto trabalhei também, você tem profissionais do mundo inteiro, da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, é realmente um centro, provavelmente é o centro mais avançado de estudos clássicos hoje em dia, né? E é assim, né? É só estudos clássicos, né? Até a década de 50 foi de certa forma comandada, os estudos clássicos foi dominado pela Alemanha, né? Ela era uma área de pesquisa que era, de certa forma, germanófona, né? No sentido de que os principais estudos eram publicados em alemão. Até a década de 50, depois mudou, né? Você vê que em qualquer bibliografia que você vê hoje em dia, você vê a maioria absoluta dos títulos é em inglês, né? Absoluta, 95% dos títulos é em inglês, né? Então, eles têm realmente posição de destaque. Claro, então aprendi muito lá, óbvio, né? E lá são situações diferentes, claro, né? São nosso país, o país emergente. Mas a questão é, uma das razões que eu voltei em 2013 é que a situação acadêmica no Brasil estava muito boa mesmo, né? Eu sabia que eram vários concursos. Eu mesmo cheguei a fazer um concurso para professor efetivo da UFRJ, acabei não passando nas minhas posições, mas tinham vários concursos. Né? Então, e tinha, obviamente, nosso país estava bem economicamente, e a situação estava boa, e estava atraindo profissionais até europeus, né? Sendo tradicionalmente mais avançados. E foi uma das razões que eu voltei em 2013, né? Não sei se eu trouxe muita sorte para cá. Tá, mas tu não sabe o que aconteceu. A partir de 2016, houve realmente uma redução do investimento em educação e pesquisa, nas duas frentes, tanto educação quanto pesquisa. E eu tive a sorte, tive muita sorte de passar naquele concurso para professor efetivo da UFRJ. Foi o último concurso ali, 2018, né? E foi um disputadíssimo, uma vaga para 10 candidatos com PhD. Foi disputadíssimo, né? Mas a verdade é essa, nós tínhamos um governo que era hostil à educação, cultura e ciência, os três logo. hostil às três coisas. Abertamente hostil à educação, cultura e ciência, né? Então, felizmente, vamos ter um novo governo agora que tudo indica que vai ser favorável a essas áreas. E é a área onde nós militamos, né? Então, esperamos.
Exatamente, Eduardo. Esperamos que as coisas melhorem agora com esse novo governo. Ainda sobre essa tua experiência internacional, pode contar um pouco sobre publicação de artigos, qual é a tua produção em língua inglesa?
Obrigado pela pergunta. Essa é o forte da minha, é o lado mais intenso da minha atividade profissional, eu diria, porque a minha tese de doutorado foi, modéstia à parte, original. Foi considerado original e boa, né? Boa. Durou 7 anos ao todo para ser concluída, né? Eu defendi a ideia de que o filósofo estoico Posidônio de Apameia era o mentor filosófico do poeta didático Manílio, que Manílio escreveu o primeiro tratado completo sobre astrologia publicado no Ocidente, né? É um poeta latino. Então, daí que vem a minha interdisciplinaridade entre grego e latim. Então, na verdade, defendi lá numa tese lá da tese de PhD pela Royal Holloway, que mostrei lá, de certa forma, com argumentos fortes, quase com muita evidência, de que realmente havia estoicismo, havia filosofia atrás da astrologia grega. Agora, essa minha tese de doutorado, o formato era muito formato de tese. Eu defendi uma ideia por meio, são três partes, e ela não tinha formato de livro. Não tinha formato de livro, né? Não podia ser publicada como livro, né? Isso foi uma apreciação da CUP, Cambridge University Press, né? Que eles falaram assim, olha, como livro, não dá para publicar como está. Então, se você publicava alguns artigos antes e depois você publicava como livro. E aí você reorganizava o conteúdo num formato de livro. Então, é o que eu venho fazendo, desde que eu acabei meu doutorado, né? Então, eu já escrevi uma série de artigos e venho publicando-os em revistas acadêmicas de renome, de autoridade, nacionais e internacionais também, né? Eu publiquei um artigo sobre a cosmologia do Posidônio na Ancient Philosophy, the Ancient Philosophy, University of Duke, dos Estados Unidos, um journal bastante conceituado lá da América do Norte, né? Publiquei na Arcai, um artigo sobre cosmologia do Manílio e do estoicismo na Arcai, e outros artigos também em revistas menos conhecidas, né? E a verdade é o seguinte, eu já sou, de certa forma, reconhecido como autoridade nessa área. Que área é? Filosofia do primeiro século antes de Cristo, né? Filosofia pós-helenística, ou late Hellenistic. E vai sair um artigo meu agora sobre a metafísica posidoniana que eu venho escrevendo há 7 anos, que eu comecei a escrevê-lo, a trabalhar nele em 2016 na Arcai. Foi o meu projeto que conseguiu o financiamento do CNPq para um pós-doc de 2 anos e agora ficou pronto, está ficando pronto e, na verdade, eu estou, de certa forma, escolhendo em que revista, em que journal eu vou publicar, né? E várias questões em relação ao Posidônio, que a gente vai falar depois, vão ser, de certa forma, laid to rest, como eles falam na Inglaterra, né? Vão ser, de certa forma, solucionadas e, quer dizer, eu espero isso, né? Tenho há 7 anos.
Esperamos também, Eduardo, esperamos também, com certeza. Bom, nós vamos fazer então um breve intervalo e já voltamos para conversarmos sobre Posidônio.
Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.unb.br e nas redes sociais, @arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH.
De volta com o nosso convidado, o professor Eduardo Boechat, que irá nos falar sobre Posidônio. Então, Eduardo, a nossa pergunta é sobre quem foi Posidônio de Apameia, né? Foi uma personagem histórica, literária, o que, que a gente sabe sobre ele?
Olha, então, Posidônio é reconhecidamente, para as pessoas que trabalham com filosofia helenística, sabem que é o maior filósofo do primeiro século antes de Cristo, né? Ele foi professor do Cícero e... Mas eu vou falar exatamente a pessoa histórica, né? Então, ele foi Posidônio, ele é considerado como Posidônio de Apameia, mas também, na verdade, ele morava em Rhodes, né? Rhodes, aquela ilha do Estatal. Mas tá, os detalhes é que a família dele era de Apameia, mas se mudou para Rhodes, né? Mas ele foi um escolar, então, ele foi um escolarca, né? Um escolarca do estoicismo, né? Mas estoicismo que já havia se retirado de Atenas. O estoicismo já tinha, já era a diáspora do estoicismo, que já não, o centro do estoicismo não era necessariamente Atenas mais. Então, ele foi discípulo do grande Panécio de Rhodes, né, que era o escolarca. Parece como se Panécio de Rhodes saiu de Atenas, levou a escola estoica para Rhodes, e o Posidônio foi o segundo escolarca da estoa em Rhodes, né? Então, mas ele foi também uma figura histórica. Antes de falar da filosofia dele, para falar que ele é uma figura histórica, porque ele foi uma espécie de embaixador de Rhodes em Roma. Rhodes tinha uma grande tradição de diplomacia no mundo antigo, né? Tinha mesmo. Isso é qualquer livro de história de diplomacia, sabe-se que Rhodes é um exemplo de diplomacia no mundo greco-romano. Então, Panécio era um grande diplomata, ele frequentou os círculos do Cipião africano, e depois do Panécio, o Posidônio também teve uma carreira diplomática, né? Teve uma missão em Roma, e ele era ligado, ele era uma figura meio histórica também, no sentido, porque ele era político, ele era ligado ao estoicismo em Roma, que era, de certa forma, encabeçado pelo Pompeu Magno. Agora, ele era ligado ao Cícero também, isso é, ele foi professor do Cícero, né? A relação entre o Cícero e o Posidônio é interessantíssima, porque o Cícero considera o Posidônio, Platão, Aristóteles e Posidônio depois, considera o Posidônio o maior dos estoicos, e chamou o Posidônio para a escola. A diferença de idade dele não era tão grande, era mais ou menos 20 anos. Ele chamou o Posidônio para escrever a bibliografia do Cícero. Está numa carta do Cícero, agora, quem vai escrever a biografia de Cícero? Claro, Posidônio, né? Imagina uma pessoa com o ego do Cícero, quem vai escrever a biografia é o Posidônio. Mas a surpresa é que o Posidônio não aceitou. Isso indica que a situação é... Porque ele, na verdade, era ligado ao Pompeu Magno. E havia a relação entre o Cícero e o Pompeu era meio ambígua, né? Porque o Cícero não apoiou o Pompeu diretamente naquela crise do final da República. Então, o Cícero é uma grande fonte, os livros do Cícero. Cícero elogia o Posidônio sempre quando pode, mas a maneira em que ele expõe o estoicismo é uma das cruzes da scholarship, né? Porque não é claro, o Cícero não é claro quem fez o quê, porque o estoicismo ele não é monolítico, como o epicurismo, por exemplo. Então, tem várias facções dentro do estoicismo. Claro, são facções aliadas, mas tem o estoicismo tradicional e tem o heterodoxo também, né? Do Posidônio é claramente o heterodoxo. Agora, o Cícero não diz claramente quem, quando ele expõe o estoicismo, quem é responsável por qual ideia. Então, embora ele elogie o Posidônio, ele não, de certa forma, parece que ele não deixa claro que o Posidônio é, na verdade, é o introdutor de certas ideias do estoicismo. Né? Então, isso é uma das cruzes da Hellenistic Scholarship, né? De você se entender a história da filosofia helenística. Né? Olha, os grandes problemas da filosofia antiga é que ela depende de duas pessoas que têm um ego assim gigantesco. O Cícero e o Aristóteles. Os dois têm um ego gigantesco que, de certa forma, o ego deles não deixa eles, não os permite clarificar uma situação, porque, de certa forma, eles se veem diminuídos, né, em frente a outros grandes pensadores. Então, Cícero, como Aristóteles, assim, ele deixa a coisa meio nebulosa, assim, é meio omisso, elíptico em certas apresentações, não é? Então, Posidônio é, em última instância, essa pessoa aí, é importante, era um político, era uma família importante, tá? De Rhodes, considerado o maior filósofo, que uma época, né, o primeiro século antes de Cristo, né, é uma época da renovação, é o que eles chamam de pós-filosofia pós-helenística ou later hellenistic, né? Que já é o platonismo voltando, né? As grandes escolas que tinham sido, de certa forma, negligenciadas durante a filosofia helenística tradicional, tanto o platonismo dogmático como o aristotelismo, estão voltando, então, mas aí é a passagem. Posidônio é figura-chave nessa passagem, né?
Eduardo, e quanto à obra do Posidônio, o quanto da obra dele chegou até nós e qual é a abrangência? Quais são os temas que ele tratava?
Olha, a primeira abrangência, que essa é fácil você falar, né? O outro é complexo. A abrangência é a seguinte: o Posidônio não era famoso, era polímata. O fôlego do interesse dele, a abrangência do interesse dele é aristotélica. É só comparável ao Aristóteles e ao Teofrasto, o segundo escolarca do Peripatos, né? Então, olha, eu tenho aqui, eu sempre esqueço alguma coisa aqui, mas aqui tem o Ian Kidd, o maior escola sobre de Posidônio dos últimos tempos, ele tem uma lista. Então, é filosofia. Olha, nós temos fragmentos de Posidônio sobre esses assuntos, e todos dignos de nota, não são fragmentos assim superficiais, são todos dignos de nota. Tem pesquisa sobre filosofia, astronomia, meteorologia, matemática, geografia, hidrologia, sismologia, zoologia, botânica, antropologia e, afinal, era um historiador também, conhecido como Posidônio, o historiador, né? Então, ele era um polímata, ele tinha vários interesses, escrevia sobre uma amplitude de interesses vastíssimo. Mas isso também tem a ver com a Posidônio Scholarship, ou seja, o que o Posidônio realmente, qual a contribuição dele para a filosofia helenística, né? Então, sobre a outra questão que você levantou, né? Então, você só tem fragmentos de Posidônio, né? É isso. Mas essa é a história da filosofia helenística, né? Toda fragmentada, principalmente do estoicismo, né? Tudo fragmentado, porque você sabe o que ficou ali da filosofia grega, porque essa filosofia é grega, é claro. Filosofia é grega, só helenística, escrito por gregos. O que ficou foi basicamente as obras do Platão e do Aristóteles, ali que ficou ali no... Quando entrou a Idade Média mesmo, ali na virada do século V para o século VI, quando os cristãos tomaram poder intelectual no Ocidente, eles eles elegeram. Platão era como se fosse um cristão. E o Aristóteles é como se fosse propedêutica para entender o Platão. Então, as outras filosofias, os pré-socráticos, a filosofia helenística e pós-helenística, ela, de certa forma, foi negligenciada, então perderam, né? Então, ou seja, só tem fragmentos. Tá? É a história da Estoa, né? Só tem fragmentos deles, né? E Posidônia é isso, é, lá você tem fragmentos. Agora, essa é a grande questão da Posidonian Scholarship, né? Tipo, o que é um fragmento do Posidônio, o que não é, né? Então, vou embalar logo que essa é, porque bem ou mal, vou falar que é a história da pesquisa clássica no século XX, né? É o que eu falei, é a passagem do classicismo germanófono para o classicismo anglófono. Porque, olha, o Posidônio não é muito conhecido hoje, né? Mas até não é muito citado. Daqui a pouco vai voltar a ser, né? Vocês vão ver. mas até a década de 50, 60, quando existia uma coisa chamada pan-posidonismo, né? Pan-posidonismo. O que era o pan-posidonismo? Era a ideia de que tudo que foi produzido, todas as ideias centrais do primeiro século antes de Cristo, escritas assim, pelos grandes romanos, por Virgílio, por Cícero, por Horácio, por Sêneca, tudo isso era completamente influenciado pelo Posidônio. Então, por exemplo, Virgílio, o livro 6 de Virgílio, os grandes filólogos alemães, eles escreveram um livro dizendo que, olha, o livro 6 de Virgílio, a descida até o Hades, aquilo ali é baseado na famosa escatologia, na transmigração de almas que foi pensada pelo Posidônio, que foi exposta pelo Posidônio. Lá o Diels, Hermann Diels, né? Ele falava que o doxógrafo grego, que era do Aécio, na verdade, era baseado numa doxografia do Posidônio, né? Então, eles, muitas coisas que não eram atribuídas nominalmente ao Posidônio, esses grandes filósofos gregos, que eu estou falando aí? Estou falando aí de Hermann Diels, estou falando aí de Jacobi, estou falando aí de Willamowitz, estou falando aí de Reinhardt, sei lá, aquela famosa escola, Academia de Berlim, ali do século X, da década de 10 e 20 do século passado, né? Eles defendiam pan-posidonismo. Esse pan-posidonismo é isso. Certos textos, certas passagens, embora não tenham o nome do Posidônio ali, eles foram influenciados pelo Posidônio. Então, e o maior pesquisador dessa classicista desse pan-posidonismo é o Reinhardt. Então, ele escreveu quatro ou cinco livros capitais sobre o Posidônio, né? Mas sempre foram, de certa forma, criticados pela escola inglesa, pelos ingleses. E o interessantíssimo é o seguinte, ali, entre as guerras, eles chegavam a trocar insultos. Você vê insulto, troca de insultos naqueles grandes journals, assim, no Heinrich Museum, daqueles jornais ingleses, os escolas ingleses chamando de grotesca, chamando as ideias do Reinhardt, de grotescas. Isso é década de 30 ali, porque já sabiam que a guerra não tinha acabado ainda, né? A guerra ainda ia ser decidida, né? Eu já estava imaginando isso, né? E os alemães chamando toda a produção inglesa de estéreo, né? Estéreo. Né? Nunca foram capazes de um insight original. Falam logo, então. Tá, mas quem sabe, graças a Deus, quem ganhou a guerra, no fim das contas, foi a Inglaterra, foi. É isso. Então, como é que foi decidido? Foi decidido na guerra. Quem ganhou a guerra, quem teve controle do mundo é quem teve controle da scholarship, né? Então, a partir da década de 50, quando os ingleses tomam a coisa, como é que se toma as coisas? Quando há francês, italiano, começam a escrever inglês, começam a ir trabalhar na Inglaterra, o foco, a escola que tem mais autoridade é Inglaterra e americana, muitos alemães vão trabalhar em Cambridge, grandes judeus, Edward Frankel, Hermann Frankel, vários judeus alemães vão trabalhar na Inglaterra e nos Estados Unidos, então a Alemanha perde a influência, né? Perde o clout. E aí, então, aí quando a Inglaterra toma, a partir da década de 50, 60, aí então vamos rever os estudos posidonianos, né? Então, aí surge uma grande coleção de fragmentos do Posidônio, em 72, pelo grande escola Ian Kidd, professor Ian Kidd, né? Que eu cheguei a conhecê-lo, já velhinho, né? Professor Ian Kidd morreu em 2011, né? E agora, Essa coleção de fragmentos do Posidônio, essa que é publicada pela Escola Britânica, pelo Ian Kidd, agora só reconhece como Posidônio, como obra do Posidônio, aquelas passagens em que o nome Posidônio está ali. Então, tipo, se o nome Posidônio não está ali, não é do Posidônio. Então, é uma mudança completa. E aí, então, mas aí vai-se ao extremo oposto, porque há uma tendência de você tirar do Posidônio ideias que eram, embora o nome dele não tivesse ali claramente, eram, obviamente, eram ideias que foram influenciadas, passagens, teorias que tinham sido influenciadas pelo pensamento dele. Onde se conta do Cícero, né? Falando, voltando, o Cícero, por exemplo, tem várias passagens. Passagens sobre estoicismo do Cícero, que o Cícero não cita o nome nominalmente, essa foi a teoria incorporada ao estoicismo pelo Posidônio. Não, ele não fala nada. Mas é óbvio, mas é aquilo, o Posidônio Fingerprints, ou a ideia de que a influência do Posidônio é clara, embora o nome do Posidônio não esteja ali, né? Mas ele, como o nome do Posidônio não está ali, então os ingleses tiram, então não é do Posidônio, né? Isso é a história da scholarship do século XX, né? Da passagem do scholarship germanófona para anglófona, né? Então é isso, mas agora eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, né? Que, olha, já venho trabalhando com o Posidônio desde 2000, não é há 20 anos, porque a minha tese começou como eu ia escrever uma coisa sobre o Manilio, esse poeta didático romano, né? Começou com uma tese de latim, mas no meio da tese eu percebi que muitas ideias ali podiam ser atribuídas a Posidônio. E eu falei assim, a tese vai ficar muito melhor se ela se tornar o título final. Manilius and Posidonius Philosophy. Manilius and Posidonius Worldview, né? Posidônios é Posidônio enquanto o background filosófico do Manilio. Então, até vou falar, já quase 20 anos que eu já trabalho com Posidônio. Agora, a minha contribuição é o seguinte. Olha, os dois lados, tanto a escola alemã quanto a escola inglesa, claro, né? Se um brasileiro vai falar mal delas. Desculpa. Elas não... Não, claro, elas estão todas... Mas elas têm um foco principal. A alemã, ela gosta de reconstruir uma ideia. O Reinhardt, ele brilhantemente reconstruiu todo o modo de pensar do Posidônio. A inglesa é muito mais rigorosa, sim, é muito mais rigorosa. Então, o ponto de partida dela são os fragmentos. Não é uma ideia, não é uma ideia. Isso que eles acusavam os alemães de ir lá. Então, eles falavam assim, olha, eles tinham um ponto de partida que o Posidônio pensava assim. E aí eles iam só atribuindo as passagens para aqueles fragmentos que não levavam o nome de Posidônio para lá. Eles atribuíam ao Posidônio aqueles fragmentos, aquelas passagens, né? Agora, meu ponto de partida são os attested fragments. Meu ponto de partida é o trabalho do Ian Kidd, são os fragmentos onde o nome do Posidônio aparece. Eu encontrei o que os alemães queriam, uma espécie de um modo de pensar do Posidônio, né? Que eu acho que eu encontrei provas incontestes nesse artigo que eu terminei agora, não é? Que, na verdade, é inconteste que o Posidônio incorporou o pitagorismo ao estoicismo, né? Mas a metafísica pitagórica, né? A relação do espaço enquanto última camada de predicação, uma série de ideias ali estão nos fragmentos. A ideia de que há, a ideia pitagorista, do pitagorismo, né? de que o mundo, em última instância, é reduzível a um padrão matemático. Então, mas o meu ponto de partida são os attested fragments, são os fragmentos do Ian Kidd, da escola inglesa. Mas eu acho que eu consegui estabelecer qual é o modo de pensar, aquele cerne central da filosofia posidoniana, né? Que é a contribuição do Posidônio para a filosofia helenística, que é para a história da filosofia, né? Que, na verdade, é a recuperação, a restauração do platonismo dogmático. Que é o platonismo dogmático? O platonismo pitagórico, o platonismo do Timeu, né? É o platonismo dogmático, né? Então, a partir do Posidônio, que vai levar ao ressurgimento do platonismo, o neoplatonismo, né? Então, eu acho que eu reuni evidências cabais de que o Posidônio é, sim, uma ideia que não era aceita pela escola britânica, mas eu reuni evidências cabais de que, sim, ele é o responsável por incorporar o platonismo pitagórico, não o platonismo socrático, porque o estoicismo era muito ligado ao platonismo socrático, ao platonismo de definições. O Posidônio, ele incorpora o platonismo dogmático, o platonismo da lógica matemática, lógica axiomática no estoicismo, né? Então, mas aí ele é o estoicismo heterodoxo, mas de certa forma era tão heterodoxo que vários filósofos acabam saindo do estoicismo, né? Aqueles filósofos que chamam o platonismo médio, né? Quem era? Era o Diodoro de Alexandria. Os primeiros pensadores do médio platonismo, que começam, o platonismo deixa de ser cético e volta a ser dogmático, eles voltam à especulação matemática e metafísica, né? Eles citam Posidônio, né? São questões acadêmicas, porque tem os grandes escolas como o Kido, o Jill, o Sedley, que falam assim, eles citam Posidônio, mas isso não quer dizer que eles aprenderam, eles não foram influenciados por ideias do Posidônio em relação ao platonismo pitagórico, né? Então, até uma grande contribuição do Posidônio para a história da filosofia, para a história da filosofia helenística, é realmente a recuperação do platonismo dogmático, do platonismo pitagórico, nos principais centros de debate filosófico ali de Atenas e Roma, né? Então, isso realmente é um feito. Vou falar, é um feito mesmo, é histórico.
Muito interessante, Eduardo. Muito bom saber mais sobre essa personagem e a maneira também como você foi levando e conduzindo essa história através do estudo, né? Também de Posidônio. E tenho certeza que a sua contribuição a esse campo de estudo é super importante, super bem-vinda, e ficamos obrigado, aí no aguardo das suas publicações, dos seus artigos. Então, agradeço enormemente a sua participação.
Muito obrigado, Beatriz, Fernanda, aí.
Nós que te agradecemos. Certo.
Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Catedral Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!